Sabe, geralmente quando a gente pensa em mapas, a imagem que vem à cabeça é de continentes, oceanos, rodovias.
Aquelas linhas desenhadas num papel, né?
Exatamente. Linhas que dizem onde nós estamos fisicamente e para onde podemos ir. Mas, tipo, no mundo antigo, os mapas que realmente importavam não eram geográficos.
Nossa, não mesmo. Eram os mapas de pureza.
Isso, linhas invisíveis, mas que eram muito mais rígidas que qualquer muro de pedra. Elas ditavam milimetricamente quem era considerado puro, quem era, sabe, irremediavelmente impuro, e o mais crítico de tudo, quem tinha permissão para chegar perto da presença de Deus.
É, era um sistema de exclusão levado às últimas consequências.
E o que vamos fazer na nossa exploração de hoje é examinar como um único texto do século I simplesmente pegou todos esses mapas sagrados e milenares e os rasgou ao meio.
E olha, essa é uma mudança de paradigma que abalou o mundo antigo, porque quando se mexe nessas fronteiras invisíveis, a gente está mexendo nas fundações de como a sociedade da época entendia o pertencimento, o que era sagrado e até mesmo o valor humano.
Certo. Vamos desempacotar isso. Para guiar nossa análise de hoje, estamos baseando tudo na oitava palestra do Dr. David Silva.
Ah, que faz parte daquela série fantástica, né? O Mundo Cultural do Novo Testamento.
Essa mesma. A palestra se chama Lendo Hebreus Atentos à Pureza e Poluição. Então, a nossa missão neste mergulho profundo é entender como a carta aos Hebreus reescreveu essas regras judaicas antigas sobre quem tem acesso ao divino.
Tudo através das lentes do sacrifício de Cristo.
Exato. Mas antes da gente mergulhar nas complexidades dos rituais, acho que precisamos entender o cenário social. Tipo, quem são as pessoas lendo essa carta no primeiro século? E por que esse mapa antigo já estava causando tantos problemas para elas?
Bom, há um consenso muito fascinante levantado pelo Dr. de Silva sobre quem compunha essa congregação. A pista vital está quase no final do texto, no capítulo 13.
O versículo 23, certo?
Isso, onde o autor menciona a libertação do irmão Timóteo. E Timóteo era o braço direito do apóstolo Paulo.
Caramba, uma missão rápida, mas que muda tudo.
Totalmente. Porque essa simples menção liga os destinatários da carta à missão paulina. E isso é crucial, porque as comunidades fundadas por Paulo já estavam no epicentro de uma revolução social massiva, sabe? Altamente controvertida.
Uma revolução que, tipo, tentava apagar a maior linha divisória daquele mapa de pureza, né? A linha entre o judeu e o gentil.
Ou seja, qualquer pessoa que não fosse de origem judaica.
É, no Templo de Jerusalém, literalmente havia placas de pedra ameaçando de morte qualquer estrangeiro que ultrapassasse um certo pátio. Era uma barreira física e muito real.
Mas nas cartas centrais dessa missão paulina, tipo Romanos, Gálatas e no capítulo 2 de Efésios, o argumento é que essa fronteira de pureza baseada em etnia foi abolida.
Foi derrubado, né?
Sim. O texto de Efésios descreve que Deus derrubou o muro de separação, a inimizade histórica, para criar uma nova humanidade. E a prova não foi um novo decreto escrito.
O que foi então?
Foi algo que quebrou a cabeça das autoridades religiosas da época, a distribuição do Espírito Santo. O fato de o Espírito ser concedido a pessoas que não eram judias provou que o sistema antigo tinha sido transcendido.
Sem que elas precisassem seguir as regras de pureza.
Exatamente.
É como se houvesse, uma área VIP extremamente exclusiva num clube. Sabe aquelas com uma corda de veludo e seguranças armados na porta?
Sim, bem intimidador.
E durante séculos havia um dress code cultural muito estrito para entrar. A circuncisão, as dietas rigorosas, a observância meticulosa do sábado.
E de repente?
E de repente, alguém não apenas derruba a corda da área VIP, mas distribui os crachás de acesso mais altos para pessoas que, pelas regras antigas, não poderiam sequer pisar na calçada do prédio.
É uma analogia perfeita.
E é louco pensar que as sociedades ainda fazem muito isso hoje, né? Construímos nossos próprios círculos exclusivos, baseados em quem tem a formação certa, o vocabulário correto, o background aceitável.
Com certeza. Mas o interessante é que a linguagem da pureza e da exclusividade não desapareceu no texto de Hebreus. Ela apenas mudou de eixo.
Como assim? Mudou de eixo?
A fronteira parou de ser entre diferentes etnias e passou a ser definida entre quem confia na mensagem de Cristo e quem não confia. Os membros dessa nova comunidade ainda são chamados de santos ou santificados.
indicando que foram separados para Deus.
Isso. Mas aquele dress code cultural antigo perde o sentido prático. Regras sobre o que se pode ou não comer perdem o valor prescritivo. Até porque elas impediam que judeus e gentios sentassem à mesma mesa.
E partilhar uma refeição era o coração da comunidade na época.
Exato. E o próprio sábado é redefinido. Em vez de ser o sétimo dia da semana terrestre, o descanso sabático, em hebreus, passa a representar o descanso celestial eterno, que é o destino final dessa nova humanidade.
Olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque se a corda da área VIP caiu e a porta está escancarada para um grupo tão diversificado, que inclui pessoas consideradas impuras desde o dia em que nasceram,
Os gentios.
Temos um problema prático absurdo. Como essas pessoas ficam limpas o suficiente para se aproximar de um Deus que é, por definição bíblica, uma força sagrada avassaladora? Porque a antiga aliança não era só um conjunto de boas intenções.
Não, de jeito nenhum. A pureza era uma questão de vida ou morte.
Exato, era sobrevivência.
Sob a antiga aliança, a mediação entre a humanidade e Deus era extremamente restrita. Apenas os sacerdotes passavam pelos rituais de santificação necessários para entrar nos lugares santos.
Um israelita comum nem chegava perto, né?
Jamais poderia entrar no Santo dos Santos, por mais devoto que fosse. O risco de contaminação do espaço sagrado era levado tão a sério que o mapa de quem podia pisar onde era inviolável...
E é para resolver esse problema prático que o autor de Hebreus introduz um argumento brilhante sobre a diferença entre limpar a pele e limpar a mente.
Sim, o conceito de pureza interna.
Ele aponta que os antigos sacrifícios de animais, os milhares de touros e bodes oferecidos sob o Código Levítico, lidavam apenas com a poluição externa. Eles garantiam a pureza da carne.
O Dr. De Silver usa um termo ótimo para isso, um detergente ritual.
Um detergente ritual, perfeito. Mas vamos pensar na mecânica disso. O sangue dos animais era como tomar um banho para tirar a sujeira do corpo e ter permissão para entrar no templo. Mas o banho físico não impede que alguém sinta o peso esmagador da culpa.
É, a culpa por ter traído um amigo, roubado alguém.
Isso. A pessoa entrava limpa fisicamente, mas psicologicamente ela estava destruída por dentro. E o argumento central de Hebreus é que o sacrifício de Jesus faz um reset existencial. Ele purifica a consciência interna.
Isso mesmo.
Mas espera um pouco, peraí. Eu tô olhando para as minhas anotações aqui e honestamente eu tô genuinamente confuso com essa parte.
O que foi?
Porque se alguém que conhece as escrituras antigas lê isso, vai encontrar uma contradição gigante. O livro de Levítico, no capítulo 17, diz explicitamente que a vida da carne está no sangue e que Deus deu o sangue no altar para fazer expiação pelas almas.
Essa era a regra de ouro, sim.
Então, com que base o autor de Hebreus tem a audácia de afirmar no capítulo 10 que é, e eu cito, impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados? Parece que ele está simplesmente rasgando a Torá para provar o ponto dele.
Olha, o que é fascinante aqui é que o autor de Hebreus não está ignorando o texto de Levítico. Ele está aplicando uma lógica brutal, sabe? Baseada na própria observação do mundo real. Ele não questiona o que estava escrito. Ele questiona a eficácia prática daquilo tudo.
Eficácia prática?
Sim, a lógica dele é temporal. Pensa comigo. Se aqueles sacrifícios, especialmente os grandes sacrifícios anuais, realmente removessem o pecado da consciência humana e purificassem de forma definitiva o relacionamento com Deus, eles teriam parado de ser oferecidos.
Caramba! Nossa, faz todo sentido quando a gente pensa na mecânica das coisas.
Né?
Se uma pessoa precisa usar um produto de limpeza pesada na mesma janela todos os dias do ano porque a mancha não sai, é muito óbvio que o produto não funciona para aquele tipo de sujeira.
Exatamente. Os sacrifícios acabavam servindo mais como um lembrete anual constante dos pecados do que como uma cura definitiva para eles. A raiz do problema era a consciência humana corrompida,
que estava completamente fora do alcance de um ritual focado na carne.
Isso nos leva a um grande ponto de tensão no século I, porque a consciência agora estava purificada por Cristo. Mas o templo de pedra lá em Jerusalém continuava de pé. Magnífico.
Com guardas armados, muros gigantes.
E esses muros ainda proibiam a entrada dos gentios. Então, mesmo que essas pessoas tivessem a consciência limpa por esse novo reset existencial, Fisicamente, elas ainda seriam barradas na porta do templo terreno.
O que gera uma grande lacuna lógica. Porque se essas pessoas não podem entrar no templo de Jerusalém, onde é que esse acesso direto a Deus está acontecendo de verdade?
É a pergunta de US$ 1 milhão.
Porque o templo, no primeiro século, era uma maravilha do mundo, né? Montanhas de mármore branco brilhando sob o sol, revestimentos de ouro puro, era a maior prova visual do que era sagrado. E por incrível que pareça, o autor de Hebreus olha para tudo isso e parece dar de ombros.
Ele ignora completamente o templo contemporâneo.
Sim, ele foca exclusivamente no tabernáculo, que era aquela tenda bem mais simples que o povo usava 1000 anos antes, lá no deserto.
E eu fico impressionada com isso, porque a decisão de focar na tenda do deserto e não no templo de mármore é profundamente teológica.
Vem do livro de Êxodo, né?
Exato, o capítulo 25... A narrativa descreve que Deus ordenou a Moisés que construísse o tabernáculo seguindo rigorosamente o modelo que lhe tinha sido mostrado no Monte Sinai.
O modelo celestial.
Sim, a interpretação predominante no período do Segundo Templo era de que Moisés não viu só um desenho arquitetônico. Foi concedida a ele uma visão da realidade celestial, o próprio Santo dos Santos onde Deus habita, muito além do nosso cosmos material.
Sabe do que isso me lembra muito?
Do quê?
De quando a gente entra num grande escritório de arquitetura ou no estande de vendas de um prédio de luxo, sabe? Tem sempre aquela maquete de plástico gigantesca, perfeita em todos os mínimos detalhes.
Ah, sim, com as arvorezinhas, as luzes em miniatura.
Isso, e os bonequinhos nas varandas, é impressionante de olhar. Mas ninguém em sã consciência tentaria assinar um contrato de aluguel para morar na maquete de plástico.
Claro que não.
Ele é apenas a representação em pequena escala de uma realidade muito maior. Então o autor de Hebreus está dizendo que a mediação definitiva pela humanidade não tinha como acontecer na maquete de pedra lá em Jerusalém. Alguém tinha que entrar no arranha-céu de verdade.
A maquete serviu ao seu propósito pedagógico, né? Mas para o acesso ser real, o mediador precisava entrar na estrutura principal, que é o céu.
E como ele explica isso?
Ele sobrepõe a morte e a ascensão de Jesus sobre o antigo roteiro do Yom Kippur, que é o dia da expiação. Ele transforma o que era um ritual local em um evento de proporções cósmicas.
Bom, vamos detalhar essa mecânica então, porque o ritual descrito no capítulo 16 de Levítico é fascinante e super complexo. O Yom Kippur não era apenas jogar sangue no altar, tinha toda uma coreografia.
Com certeza. Precisamos desacelerar aqui para visualizar a cena.
Então, o sumo sacerdote primeiro precisava se lavar meticulosamente. Depois, ele tinha que matar um touro. E esse touro não era para o povo, né?
Não, era para pagar pelos pecados do próprio sacerdote e da família dele. Porque ele não podia entrar no Santo dos Santos sendo impuro.
Certo. Somente depois de estar purificado, a atenção dele se voltava para o povo, e a mecânica exigia não um, mas dois bodes.
Essa dualidade dos bodes é o coração do sistema de purificação antigo. Havia dois problemas enormes que a comunidade gerava durante o ano.
A poluição do espaço sagrado e a culpa do povo.
Exatamente. O primeiro bode era sacrificado, e o sumo sacerdote levava o sangue dele para dentro do Santo dos Santos, ele aspergindo esse sangue sobre a tampa da Arca da Aliança. O objetivo desse primeiro bode era limpar o espaço físico.
Era o detergente ritual para limpar a maquete de plástico.
Perfeito! Ele absorvia a impureza que os pecados do povo tinham depositado no santuário.
E aí tínhamos o segundo bode, famoso bode expiatório.
O sumo sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça deste animal ainda vivo e transferia simbolicamente toda a culpa, a rebelião e os pecados da comunidade para ele. Esse bode não era morto no altar.
Ele era levado embora, né?
Sim, levado para longe, para o deserto árido, entregue a Azazel, levando fisicamente a culpa embora do acampamento. E por fim, os restos do touro e do primeiro bode eram levados e queimados completamente fora dos limites do acampamento.
Porque estavam impregnados de impureza.
Isso era um sistema bem engenhoso de limpeza dupla, limpar o espaço e exilar a culpa.
E o que o texto de Hebreus faz de forma brilhante é mostrar como Jesus causa um curto-circuito cósmico maravilhoso em todo esse sistema.
Ele condensa todo o ritual nele mesmo.
Exato. Para começar, o autor aponta que Jesus não precisou sacrificar um touro inicial por si mesmo.
Sim.
Porque ele viveu uma vida sem pecado.
E ele também destrói as regras de quem pode ser o sacerdote, né?
Sim, ele não era da linhagem de Levi. A credencial dele não era uma árvore genealógica correta, mas sim o poder de uma vida indestrutível.
Validada pela ressurreição. E o autor de Hebreus aproveita até os mínimos detalhes geográficos para cimentar essa imagem na cabeça das pessoas.
Como a localização da crucificação.
Exatamente. Jesus foi crucificado fora dos muros de Jerusalém, fora do portão da cidade. Para quem ouvia isso na época, essa localização disparava alarmes imediatos na memória.
Era o que acontecia com os restos dos animais e com o bode expiatório.
Sim. Eles carregavam a poluição para fora do acampamento. Jesus assumiu o peso do isolamento e da poluição que, sob a lei antiga, teria destruído qualquer ser humano comum.
Mas a operação não termina na cruz, porque no antigo Yom Kippur, matar o animal do lado de fora não servia para nada se o sangue não fosse levado lá para dentro, para o Santo dos Santos.
E aí que entra a ascensão.
Isso. Jesus não entra numa tenda costurada por mãos humanas no meio do deserto e não leva o sangue de um animal assustado. O autor diz que Cristo entrou no arranha-céu real, nos lugares celestiais, apresentando a sua própria obediência perfeita.
Ele não limpou a maquete, ele entrou na sala do trono divino para garantir o acesso real. E isso nos traz a comparação brilhante que o texto faz com a segunda vinda.
Ah, como assim?
Imagina a cena do antigo Yom Kippur terreno. Enquanto o sumo sacerdote estava lá dentro, lidando com a presença letal de Deus, todo o povo ficava do lado de fora, num estado de tensão absurda.
Nossa, o suspense devia ser terrível, né? Ficar pensando, tipo, será que o rito funcionou? Deus aceitou a oferta? O sacerdote ainda está vivo lá dentro?
Era muita tensão. Então, quando a cortina se movia e o sumo sacerdote finalmente reemergia são e salvo, um alívio coletivo varria a multidão.
Era o sinal de que deu tudo certo.
Exato. Era o sinal visível de que os pecados tinham sido cobertos por mais um ano. E o autor de Hebreus mapeia a volta de Cristo exatamente sobre essa expectativa. A segunda vinda é apresentada como esse momento glorioso de reemergência do sumo sacerdote celestial.
Mas não para lidar com o pecado de novo.
Não. Para trazer a confirmação final de que a expiação funcionou e a redenção está completa para aqueles que o aguardam.
Então, o que tudo isso significa? Toda essa teologia e essa mecânica cósmica é fascinante, claro. Mas como a gente traduz isso para a vida prática?
Como afeta o nosso dia a dia, né?
Isso. Se esse acesso absoluto foi garantido nos céus, mudando as regras de quem é puro e impuro, como isso afeta quem nos ouve hoje, lidando com a vida diária na Terra?
Olha, o impacto prático que o autor impõe é sobre coragem. Como o véu foi rompido, as pessoas agora são exortadas a ter ousadia para entrar nos lugares santos.
Ousadia. Sendo que, por milênios, a resposta humana diante do sagrado era o terror, o medo de ser fulminado.
Exatamente. O medo da própria impureza. Mas a mensagem agora é de total confiança. O texto usa uma imagem muito poderosa no capítulo 6, descrevendo a esperança como uma âncora firme da alma. Mas repara bem, essa âncora não é jogada para o fundo de um oceano.
Ela é jogada para cima.
Sim, para o céu.
É uma âncora lançada e cravada diretamente dentro do Santo dos Santos e Celestial. Funciona quase como uma corda de escalada, sabe?
Uma analogia maravilhosa.
É como se Jesus pegasse essa corda, abrisse o caminho até a presença de Deus e amarrasse ela bem firme lá no topo. E agora a gente, do lado de cá, segura essa mesma corda, sendo puxado para cima por essa esperança.
E essa metáfora da corda explica o tom severo do autor em outras partes do texto. Porque abandonar a comunidade, sabe, ceder à pressão social para voltar aos antigos mapas de exclusão, isso não é tratado como uma simples mudança de opinião.
É visto como rejeitar ativamente o sacrifício definitivo.
Sim, é como se a pessoa soltasse a única corda que conecta a humanidade à presença direta de Deus.
E já que os sacrifícios de animais foram aposentados e aquela corda da área VIP foi derrubada, a maneira como vivemos essa nova pureza muda completamente também. Não precisamos mais de altares manchados de sangue.
Verdade. O capítulo 13 de Hebreus redefine o que Deus quer, né?
Os novos sacrifícios são oferecer louvor, professar a verdade com os lábios e, de uma forma bem prática, não se esquecer de fazer o bem e de compartilhar o que temos com os outros.
O Dr. de Silva aponta uma mudança ética fundamental aí. No mundo antigo, a estratégia para lidar com a poluição era totalmente defensiva. O mandamento "sejam santos porque eu sou santo" era interpretado como "construam muros enormes para manter tudo que for impuro do lado de fora".
A pureza era mantida através do isolamento. E Jesus vira essa lógica de pernas para o ar. A ética muda de isolamento defensivo para compaixão expansiva.
O imperativo muda de separação para espelhamento. O próprio Jesus diz: sejam misericordiosos como vosso Pai é misericordioso.
Obviamente, a comunidade de Hebreus ainda tem suas advertências, né? Para proteger o corpo coletivo contra divisões internas, contra ganância. Mas a energia da comunidade passou da construção de muros para a construção de pontes.
A pureza deixou de ser um escudo que afasta e se tornou uma força de restauração que vai ao encontro do mundo.
Se a gente conectar tudo isso ao quadro geral, fica evidente que investir tempo entendendo esses códigos do mundo antigo está muito longe de ser apenas um exercício acadêmico.
É, não é só para entender um manuscrito empoeirado. Entender como o autor de Hebreus lutou contra as fronteiras do seu próprio tempo serve como um espelho direto para todos nós hoje.
E confronta abertamente as suposições culturais contemporâneas sobre quem tem acesso, quem tem pertencimento, sabe?
Sem dúvida.
E é com esse espelho que nós queremos deixar um pensamento para ecoar depois que terminarmos nossa análise aqui. Se esse texto do primeiro século teve a coragem extraordinária de olhar para os mapas de segregação espacial e espiritual mais inquestionáveis do seu povo...
Declarando que aqueles muros gigantes tinham se tornado velhos e inúteis, né?
Exato. Inúteis diante da ação cósmica de Cristo. A gente precisa ser honesto e se perguntar: quais são as maquetes de plástico e os mapas modernos de exclusão que as nossas sociedades ergueram hoje?
Uma ótima reflexão.
Que linhas desenhamos nos nossos círculos acreditando que estamos protegendo algo sagrado, quando na verdade estamos apenas resistindo à visão de uma nova humanidade, sem barreiras, puxada por uma única corda de misericórdia.
É algo para se pensar profundamente.
Fica aí a reflexão. Muito obrigado a toda a nossa audiência por compartilhar mais esse mergulho profundo no conhecimento conosco. Até a próxima exploração.
Até lá.